ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, abra sua Bíblia aí conosco então, dando continuidade aqui à série Casais da Bíblia. Vamos então a Gênesis capítulo 24. Nós já falamos aí algumas coisas sobre Isaac e Rebeca e a gente está dando aqui continuidade. E hoje nós vamos falar sobre algumas ações que determinaram a felicidade conjugal de Isaac e Rebeca. Que ações foram essas? Gênesis 24, nós vamos ler aqui a partir do versículo 67. Na verdade, o versículo 67 é o último versículo de Gênesis 24, desse capítulo de Gênesis. Olha, Gênesis 24, versículo 67 diz assim: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Agora Gênesis 26, versículo 8, diz assim: Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Em outra tradução, diz assim, olha: E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então nós temos aqui algumas ações de Isaac que podem determinar a felicidade de todos os casais, inclusive você e seu esposo, inclusive você e sua esposa. Pastor, mas que ações são essas que podem determinar a felicidade de um casal e que determinaram a felicidade de Rebeca e Isaac, de Isaac e Rebeca? Nós vamos ler aqui no versículo 67 o seguinte: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara. Essa palavra conduziu-a é para mim muito significativa, não é? Porque conduzir, o que é conduzir? Você sabe? Nós pesquisando aqui no dicionário, nós descobrimos o seguinte sobre a palavra conduzir. Conduzir é ir junto, dando direção, guiar. Olha só que tremendo. O que é conduzir? É ir junto com ou dentro de algo, de um lugar para outro, dando-lhe direção ou comando, guiar, dirigir. Um outro significado para a palavra conduzir é dar acesso a, levar a. Vai lembrar que a palavra conduzir também se aplica a administrar, a apacentar, a chefiar, a dirigir, a encabeçar, não é? Então a palavra conduzir, ela traz todo esse peso no seu bojo, ela traz tudo isso consigo. E quando eu leio que Isaac aqui, ele conduziu Rebeca até a tenda, lembre-se que tenda, apesar daqui a palavra dizer tenda de Rebeca, aliás, tenda de Sara, Sara já havia morrido. Então, essa tenda de Sara, mãe de Isaac, na verdade, havia ficado para Isaac. Era como que Isaac tivesse herdado a casa que a mãe deixou para ele. Então, aquela tenda, né, era, na verdade, a casa onde outrora Abraão e Sara moravam e que agora ficou como casa de Isaac. Certamente Abraão construiu alguma coisa pequenininha para ele, já que agora ele estava viúvo, né, e deixou a tenda de Sara para Isaac. Então essa tenda é o quê? É um lugar onde Isaac se encontrava, onde ele morava. Rebeca estava chegando, casando-se com ele, então ele leva Rebeca para a tenda. Né? E aqui já vou dar uma pegadinha de pé, né? Quando a pessoa casa, tem aquela velha frase: quem casa, quer casa. Né? E de fato, né? Não pode um homem casar com a mulher sem ter um lugar para colocá-la. Como é que eu vou casar sem ter uma casa? Né? A gente às vezes vê situações assim que a gente fica preocupado. Né? Infelizmente eu tive uma experiência desagradável. Quando eu casei não tinha casa, né? Mas Deus proveu, graças a Deus, há casos e casos, né? Deus proveu, no meu caso, para mim, para minha esposa, Deus proveu condições e que, graças a Deus, me permitiram ter casa para colocar minha esposa. Às vezes o camarada não tem uma casa própria, mas pelo menos condições para pagar um aluguel ele precisa ter, porque como é que ele vai casar sem ter um lugar para colocar a pessoa com quem ele casou? Então, Isaac, ele tinha a tenda de Sara, sua mãe. Ele herdou aquela casa que agora era dele. Então, ele tinha um lugar para colocar a sua esposa recém-casada com ele. Só que quando a gente fala de conduzir até a tenda, esse conduzir aqui também, porque tenda é o quê? É lugar de descanso. A tenda ali é a casa, sim, mas é também um lugar da intimidade. Tenda é o lugar da intimidade. Entra na minha tenda. Não é qualquer um que entra na tenda do outro. Calma aí, entrar na tenda aqui, então, quer dizer o quê? Intimidade. Então veja que Isaac conduz Rebeca até a tenda, ou seja, ele conduz Rebeca até a intimidade. E creio eu que cabe ao homem fazer isso, né? Conduzir sua esposa à intimidade. E isso com carinho, e isso com afeto, e isso com maneiras, né? De se relacionar suaves. Você vai conduzindo a sua esposa, o seu cônjuge, até a tenda. Até a tenda do encontro. Não é? Um outro nome para tenda que a gente acha na Bíblia é a tenda do encontro. No caso aqui falando da tenda da arca, do lugar onde ficava a arca, a tenda do encontro. Mas ali onde Deus se encontrava com o povo, onde Deus manifestava a glória dele na época do deserto. Mas aqui nessa tenda, a tenda do amor, a tenda da comunhão, a tenda da união, o marido conduz, guia, né? Dar a direção à esposa para que ela vá até essa tenda, para que ela entre nessa tenda, né? E ele vai junto, né? Porque aqui diz o significado da palavra conduzir é esse, é ir junto, dando direção, guiando até onde? Até a tenda, até o lugar da intimidade, até o lugar onde eles poderão ficar à vontade como marido e mulher. Então o homem conduz a sua esposa, o cônjuge conduz a sua, né, aquele seu parceiro, a sua parceira, até esse ambiente onde poderão se desnudar, onde poderão se entregar ao prazer, onde poderão se entregar ao amor, onde poderão se entregar à paixão que sentem um pelo outro, onde poderão desfrutar de uma intimidade conjugal, do ato conjugal, né? Então, Isaac conduz Rebeca até aquela situação. Então cabe ao marido exercer esse conduzir, né? Conduza, marido, a tua esposa ao amor. Conduza a tua esposa. Tem homem que conduz a mulher para a cozinha. Conduz a mulher, né, para a área de limpeza, para a área de como é que fala, gente? Para a área de serviço. Mas tem que conduzir a mulher também, como numa dança, né? O condutor, quem é o condutor na dança? Geralmente é o homem, ele conduz a mulher ali, né? A mulher vai dançando conforme a condução do seu par. Da mesma forma, deve fazer o marido com a sua esposa no dia a dia. No dia a dia, marido, você vai conduzindo a sua esposa, você vai dando direção, você vai indo junto com ela ali, né? Você vai dirigindo os passos dela, você vai guiando ela e ela vai se deixando levar, ela vai aceitando essa direção que você vai dando com carinho, com suavidade, com amor. Isso é maravilhoso. Isso com certeza determina a felicidade de um casal. Segunda coisa, segunda ação que eu vejo aqui nesse versículo 67 de Gênesis 24, tomou a Rebeca por sua mulher. Olha só que coisa, tomou a Rebeca por sua mulher. Veja que Isaac não toma Rebeca como sua irmã, ele não toma Rebeca como sua amiga, ele não toma Rebeca por sua mãe. Ele toma a Rebeca por sua mulher. Ele toma a Rebeca para ser sua mulher, para ser sua esposa. Olha isso, hein? Para ser esposa. Não é para ser mãe. Tem maridos que casam e transformam as esposas em mães. Ei, ela não é tua mãe. Ela não é tua mãe, irmão. Você tem que tomá-la por mulher. Ela é tua mulher. Você tem do teu lado a pessoa que deita na tua cama com você para dormir, é a tua mulher. Mãe é mãe. Então você não tem que tomar a tua esposa por mãe. Tua esposa não é mãe sua, não é sua irmã. E olha, eu tenho até uma coisa para falar que talvez escandalize alguns, mas nem sua amiga ela é. Nem sua amiga. Porque mulher é muito mais que um amigo. Um amigo não pode ser o que uma mulher pode ser. Uma amiga jamais poderá ser o que uma mulher pode ser. o que um marido pode ser para uma pessoa. Você pode ter um monte de amigos, mas nenhum deles vai poder fazer por você o que só a sua mulher faz. Então, a mulher, ela é muito mais que uma amiga. Então, entenda a diferença das coisas. Isaac toma por mulher. Vem cá, você vai ser minha mulher. A mãe dele havia morrido. Ele não estava atrás de uma mãe, estava atrás de uma esposa. O que Isaac queria ter do lado dele era uma esposa. E tem muitas esposas que não entendem isso. Que elas devem ser para seus maridos mulheres e não mães. Você não tem que ser mãe do seu marido. Você não tem que ser vó do seu marido. Você não tem que ser irmã do seu marido, senão em Cristo Jesus. Você não tem que ser filha do seu marido. Você tem que ser mulher do seu marido. Um dia desses eu estava brincando com a minha esposa na cama e ela fez um comentário assim. Né? Eu estava abraçado com a minha filha de um lado e a minha esposa do outro. E eu falei, alguma coisa como aqui tem espaço para... Aqui no colinho do papai tem espaço, né? Eu falei assim, e minha esposa falou, não, você não é meu pai, você é meu marido. Minha esposa me exortou na hora ali, de fato, eu não sou o pai da minha esposa, eu sou o marido dela, não é? Eu não posso tratá-la como minha filha e ela, por sorte, também não deve tratar-me como seu filho. Essa é a jogada da vida conjugal. Então Isaac, quando ele toma Rebeca, ele a toma por mulher, por esposa. Olhe para tua esposa como sua mulher, meu irmão. Olhe para o seu marido, minha irmã, como seu marido, como seu homem, não como seu pai, não como seu irmão. Entende isso? Terceira atitude aqui, terceira ação que determinou a felicidade conjugal de Isaac e Rebeca, o versículo de número 67, quase no finalzinho diz assim, ó, ele amou. Ah, isso aqui é lindo, gente. Poderia terminar aqui. Ele amou. Olha que lindo. Ele amou, Isaac amou a Rebeca, sabe o que é isso? Ele a amou, Paulo quando fala sobre casamento lá em Efésios 5, ele fala que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo, que se entregou pela igreja, assim deve os homens amarem suas esposas, diariamente se entregando, lutando por elas, olha que coisa extraordinária. Isaac amou a sua esposa. Ele não se apaixonou por Rebeca apenas, porque paixão é uma coisa passageira. Ele a amou. E é isso que nós, maridos, devemos fazer para com as nossas esposas, amá-las. Nós devemos amar. Cada marido deve amar a sua própria esposa. Cada esposa, claro, deve também amar o seu marido. Mas veja que o mandamento do amor não é para a mulher. Não está escrito, mulher, ama teu marido. Está escrito, maridos, amem suas esposas. Cada marido ame a sua esposa, a sua própria esposa. Essa é a ordem, esse é o mandamento. Você está entendendo? Então veja, Isaac ama a Rebeca. Isso é maravilhoso, isso é crucial. Onde há amor, com certeza, há felicidade, há paz, há alegria, não é? Continuando, no versículo de número 8, de Gênesis 26, nós temos mais uma ação aqui que determinou a felicidade conjugal desse casal. E que ação é essa, pastor? Gênesis 26, versículo 8, a gente leu assim, olha. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca. Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Numa outra tradução diz que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher, seja acariciar. Seja brincar, isso é uma ação de quê? De comunhão conjugal. Isso é uma ação de proximidade, de intimidade. Seja a carícia ou a brincadeira, não é? Aquela intimidade, aquele momento em que o marido e a esposa ficam ali, um dando um cheirinho no pescoço do outro, não é? Um alisando ali o rostinho do outro, um dando beijinho no outro. Ó, isso é maravilhoso, isso é lindo. Isso é lindo. Aquele momento de carícias. Não estou nem falando do sexo por si, por assim dizer, né? Não estou falando do momento do ato sexual, mas sim daquele momento de intimidade, que às vezes estão ali deitadinhos na cama, ou sentados no sofá, ou sentados na varanda da casa, ou no fundo do quintal, então estão os dois ali, naquela proximidade, naquela intimidade. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso não pode faltar no teu casamento. E fala, e quando a gente lê aqui na outra tradução que estava brincando, o brincar aqui fala também de um bom humor, né? brincar, sim, um casal deve brincar com um com o outro, brincar mesmo, né? Um zoar com a cara do outro, um rir do outro, um fazer cosquinha no outro de vez em quando, isso rola, isso quebra o gelo. Afinal de contas, as tribulações da carne estão aí. Se não tiver um quebra-gelo, se não tiver aí um momento, né, de distração entre o casal, a coisa fica fria, fica tudo muito tenso. E isso não é bom para casamento nenhum. Então que você possa reproduzir essas ações de Isaac aí na tua vida conjugal, aí no teu casamento. E eu tenho certeza que você e teu marido, que você e tua esposa desfrutarão de momentos maravilhosos juntos e romperão todas as dificuldades pelas quais vocês possam estar passando na vida de vocês. Amém? Receba esta palavra aí. Deus te abençoe em nome de Jesus.
SOS Vida Conjugal.